shit!
Dormir cae aproximado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. No dia 16 de outubro, ocorreu a edição 2021 do evento DC Fandom, completamente online, em que foram apresentadas muitas novidades da DC. Hoje, nós, do Dodecaedro Quinado, vamos trazer para você, nosso ouvinte, algumas das principais novidades anunciadas no evento. Eu sou o Glênio, e eu estou aqui com os meus amigos de Dodecaedro Quinado, Joreg e Thiago.
Eu sou o Joreg, e uma nova série animada do Batman sempre, sempre uma boa notícia no nosso dia.
Eu sou o Thiago Flash Reverso P, e nessa DC Fandom eu senti falta de um pouco mais de Batman.
Então, pessoal, eu acho que a gente tem que começar pelo assunto principal ali, pela coisa que mais fez burinho em tudo isso, que foi o trailer do filme The Batman, que vai ser lançado em março de 2022. Eu lembro que faz um tempinho saiu a notícia que o Robert Pattinson ia interpretar o Batman num filme, e muita gente ficou ressabiada, ficou um tanto assim, fazendo piadinha, tudo porque o Robert tinha atuado em Crepúsculo, e daí, ele não é um bom ator por causa disso e tal. E eu já falei pra vocês, inclusive, que eu assisti Tenet, eu gostei muito da atuação dele, e depois disso ele já fez outros filmes aí que foram bastante elogiados pela atuação dele. E agora a gente teve esse trailer aí de The Batman, que foi... Eu não vou nem usar nenhuma palavra aqui pra não induzir vocês nesse momento.
Justo.
Então, o trailer mostra um Batman, Bruce Wayne, completamente perturbado. Também mostrou a Selina Kyle, a Mulher Gato, que tá sendo interpretada pela Zoe Kravitz. O Pinguim, interpretado pelo Colin Farrell, que a gente também vai ter que conversar um pouquinho disso também. E um Alfred, interpretado pelo Andy Serkis. Então, eu não vou fazer mais nenhum comentário aqui agora e eu vou abrir pra discussão. O que, que vocês acharam desse trailer?
Antes, eu só quero falar a respeito do Robert Pattinson, que, realmente, ele ficou marcado por causa do Crepúsculo, né? Mas assim, quem sabe da filmografia dele, pelo menos algumas coisas que ele já fez, ele sempre faz papel surtado. É impressionante. Eu acho que ficou uma assinatura dele, porque ele faz bem isso. E nesse, pelo menos pelo trailer ali, dá pra ver que não é diferente, né? Ele
não,
vai ser
cara,
surtadaço.
Ele é o Cedrico no Harry Potter, ele não é surtado lá. Tem um filme que ele não é surtado. Sim, eu sei.
E isso, se eu não me engano, é antes de Crepúsculo ainda, né?
Eu acho que é antes de Crepúsculo.
Então, ali ele tava no início, cara. Ele se encontrou depois.
Isso quer dizer que depois que ele fez Crepúsculo, o modus operandi foi surtar isso.
E eu não culpo ele.
Bom, eu devo admitir que quando eu comecei a ver o trailer ali, eu já fico assim, tá, mais um filme do Batman. E a gente teve tanto filme do Batman já, e ainda mais depois dos filmes do Batman do Nolan, que foram muito bons. A gente fica meio naquela de, será que a gente vai ter mais algo bom? Mas assim, eu vou dizer que a ambientação do filme parece interessante. O filme parece que tem um bom potencial, mas, de novo, essa ideia de um Batman que não se importa com a própria vida, que isso e aquilo, eu não sei o quanto é o que eu queria ver. Mas daí é uma questão de fã, é uma coisa diferente. Não quer dizer que vai ser ruim, nem que vai ser perfeito. É uma questão que tem que ver pra saber como vai ser.
Mas aí parece que a ideia, na real, é que seja um Batman no começo da carreira dele, né? E que daí ele ainda tá meio que tentando entender, tentando descobrir qual que é o papel dele, o que que ele é, tentando se descobrir como super-herói. Talvez ele nem pense que ele seja um super-herói nesse filme. E, cara, a partir daí, né? Então, não é uma coisa muito bem definida ainda, não é aparentemente aquela mesma imagem de Batman que a gente teve em todos os outros filmes, que gera uma ideia muito mais consolidada, um Batman que sabe o que tá fazendo. Esse daí é um que tá dando os primeiros passos. Eu achei sensacional, algo que não tá no trailer necessariamente, mas que solta algumas dicas, que eu li que esse filme ele vai ter coisa de 3 horas e que a ambientação vai ser toda meio que um filme de detetive, que ele vai estar pesquisando pistas, tentando entender o que, que o Charada tá fazendo, e nisso a ideia já me ganhou, assim, porque é uma perspectiva bastante diferente do que foi apresentado no cinema até agora, e o lado detetive do Batman é um lado que é muito explorado nos quadrinhos e talvez tenha sido até um dos principais lados dele, né? Ele é o cara sem superpoderes, mas que é um cara muito inteligente, detetive, coisa e tal, e que também tem muito dinheiro pra ter um monte de nave, de carro legal, tudo, então eu acho que explorar um pouquinho mais esse lado detetive é o trunfo desse filme.
É que eu acho que eles tentaram muito comparar o Batman ao que era o Homem de Ferro, para que mais gente gostasse dele, por causa que você pode ver que esses filmes que saíram depois da ali dos filmes da Marvel, o Batman ele tem um lado inteligente, ele tem um lado estrategista, mas ele é muito mais o cara rico com diversas coisas do que efetivamente o detetive, a pessoa inteligente.
E se eles pegarem essa parte mais detetive, se for mais um filme de thriller investigativo do que um filme de super-herói mesmo, aí eu acho que o filme pode me ganhar. Inclusive, assim, no próprio trailer a gente já vê que ele tem uma pegada no ar, né? Aquele negócio, sim, meio filme de detetive dos anos 40. A fotografia é animal. Isso eu acho que não dá pra dizer nada, cara. No trailer, assim, as jogadas que eles fazem contra a luz, que fica só silhuetas, assim. E aquela cena final mostrando ele de ponta cabeça, cara, aquilo é muito quadrinho, velho. É muito. O estilo de algumas graphic novels que tem, né, do Batman, que é com essa pegada meio de contraposição de luz. E a respeito de ser o início dele, eu li em alguns lugares que ele é baseado nos quadrinhos do Batman Ano 1. Não sei do que se trata, talvez você, Joreg, conheça.
É um dos reboots do Batman que foram feitos, o Ano 1. Que é muito bom, é muito bom o Ano 1. Não vou dizer que não é.
E eu acho que é bem isso. Ele ainda não está consolidado como Batman, né? Então ele ainda surta, ele não sabe, talvez, como se portar, como levar em consideração as coisas que ele está fazendo, né? Querendo ou não, ele está tipo, batendo em bandido, tal, vendo desgraça acontecendo. Eu acho que isso mexe um pouquinho com o psicológico, né? Então... Talvez eu acho que é isso que eles querem mostrar no início. Até tem, eu acho que umas duas cenas que mostram a Selina, né, a mulher gato, olhando ele, tipo, ele tá batendo num cara e ela tá com uma cara de rapaz, o que, que você tá fazendo, né? Então você pensa que ela, que provavelmente vai ser bem de caráter duvidoso, assim, né? Já fica meio abismada, eu acho que é mais ou menos a pegada que vai ter. E tem uma hora também que o Alfred, ele fala assim, meu Deus, só aparece ele falando isso. E eu acho que é a respeito de algo que o Batman fez, e não que os vilões fizeram, entende? Que ele vai ficar tipo, cara, o que, que você tá fazendo, né? E eu acho que esse também é um papel do Alfred, né? Algo que ele vão ter que explorar.
Mediar o Batman, né? Mediar o Bruce Wayne.
Botar juízo na cabeça, né? Termos mais simples.
Daquela função de pai adotivo que ele sempre tem, né?
Isso. Mas dando uma mimadinha, né? Porque o Alfred mima um pouco o Bruce Wayne, né? Vamos ser sinceros.
É que vamos colocar, né? Ele tem que receber um contra-cheque no fim do mês.
Exato, né? Mas a pegada, em geral, assim, ela parece diferente do que os outros filmes do Batman já apresentaram. Embora eu tenha visto dois problemas que... pra mim são recorrentes em todos os filmes do Batman. Que um deles são as cenas de ação, que, cara, como é difícil conseguirem fazer cena de ação boa, tipo cena de batalha, de luta, sabe? Com o Batman. Eu acho que eu nunca vi um filme dele que tem uma cena assim realmente boa. E aquela coisa do Bruce Wayne ficar meio que em segundo plano nos filmes, né? Ou os vilões roubam a cena, ou o Batman rouba a cena.
É que
você nunca pega...
HQ, né, ele fica em segundo plano.
Então, mas sabe um negócio que até você falou, né, da série animada, e talvez a gente fale um pouco mais pra frente sobre isso também? Uma coisa que eu achava muito legal era como na série animada eles mostravam que o Bruce Wayne, na verdade, é como se fosse a persona do Batman e não o contrário, né?
Sim.
Olha só a gente queimando pauta de um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho pra você, nosso ouvinte. Opa. Então a gente vai retomar essa logo mais.
É, mas a gente vai retomar depois. Mas isso é em geral do Batman, né? Eu tô dizendo que na parte das na animação, aquela clássica, eles mostravam isso. E nos filmes, eu não lembro de um filme que eles exploram bastante esse ponto. Talvez no primeiro lá do Tim Burton, mas mais ou menos ainda.
É que os filmes do Tim Burton também, eles têm uma pegada bem diferente, né, cara? Então, são ótimos filmes, não vou dizer que não. Mas eles têm uma pegada muito diferente no que tá acontecendo. Mas e realmente, cara, eu entendo. Isso é uma coisa que você tá falando e real, são coisas que fazem falta nos filmes do Batman.
É. E quando os vilões roubam a cena também, né? Tipo, vamos falar do Coringa do Heath Ledger, é chovendo molhado, né? Bane, que chama muita atenção, a Serena Kyle da Michelle Pfeiffer no segundo filme do Tim Burton, por aí vai. E daí eu não sei como é que vai ser nesse, né? O Charada é legal, eu gosto do Charada. Nos jogos da série Arkham, os arcos do Charada são os mais legais.
É, isso que eu ia comentar, mas eu acho que até se eles basearem em uma coisa estilo os jogos que existem do Batman, é capaz a gente ter uma caracterização tanto do Batman quanto dos vilões que seja mais interessante de se ver na tela grande. Mas,
e não muito cartunesco,
cara,
né? Tipo, Jim Carrey, ou
sim,
aquele da,
cara,
da série do Adam West.
Eu tenho o Jim Carrey num lugar bem especial do meu coração como Charada.
Cara, eu gostava do Jim Carrey como Charada quando eu era criança.
Sim, eu sei. Eu entendo o seu ponto, cara. Mas é que nem eu falei, cara. É um lugar especial dentro do meu coração.
E eu nunca vou esquecer, cara, a melhor cena. Eu acho que foi um momento da minha vida que a minha cabeça começou a não aceitar mais qualquer coisa nos filmes e começou a ser um pouco mais crítico com as coisas, né? Que foi nesse filme do Batman Eternamente, que a forma que eles mostram como o Batman é detetive, né? Que ele, em 30 segundos, ele faz uma ligação de que é o Charada lá, que o Charada é o Edward Nigma, porque o nome dele é E.Nigma.
Sim, sim. Sim, que eu não precisava ter comentado isso.
Na hora que eu vi isso, eu falei, ai, cara, né? Talvez eu não esteja mais gostando tanto assim dos filmes.
Talvez você tenha amadurecido.
É, talvez.
É, mas falando aí do Charada, desse filme, parece que vai ser uma repaginação em relação ao que a gente viu anteriormente de Jim Carrey, por exemplo. Parece que vai ser uma coisa muito mais séria, muito mais brutal, inclusive. Parece que o Charada vai ser um tipo um serial killer que deixa as pistas e o Batman tá tentando investigar, tentando trabalhar como detetive pra entender o que tá acontecendo e parar o Charada, né? Então, nesse aspecto, seria uma coisa muito mais sóbria o papel do Charada. Não é aquele cara que só tá fazendo... essa é uma pergunta, tente descobrir o que que é. Não, pô, tá tudo ligado ali, e aparentemente isso vai provavelmente deixar o filme mais dinâmico, porque o Batman vai ter que ficar tentando descobrir as coisas a tempo, e também vai trazer um nível de frustração muito grande pro Batman, porque provavelmente ele não vai conseguir descobrir muita coisa a tempo. Então eu acho que talvez, se eles trabalharem isso, vai ser bem legal durante o filme.
Até porque eu acho que isso me lembra muito mais Pig do Batman, porque ele é um criminoso perfeito, que ele faz essa ideia de cometer assassinatos deixando uma pista para um detetive, né, que no caso seria o Batman. Só que se você for comparar a caracterização do Charada com a do Pig, eu acho que eu prefiro mil vezes o Charada.
Bom, eu não conheço o Pig, ou talvez ele tenha aparecido em algum dos jogos da Arkham que eu joguei e eu não lembro dele, que foi relevante.
Eu não sei se ele apareceu, depois eu penso.
Mas o... Isso que o Green falou é o que eu espero do filme.
Sim, é uma coisa que seria legal, seria muito legal de ver assim. Por isso que eu falei, tipo, é muito aquela coisa que você tem que ver o filme como vai ficar. Porque o ruim dos filmes do Batman é que eles tentam colocar aquela coisa de filme de herói, dele descer pra porrada, dele sair batendo em alguém, dele precisar resolver a coisa na briga. E o Batman normalmente não vai ser isso. Porque efetivamente ele poderia, em algumas situações, mas não é o ideal e nem aquilo que ele busca fazer, né? Então, seria melhor se a gente visse um lado do Batman diferente. Esse lado do Batman de realmente investigar alguma coisa, chegar a uma conclusão, desenvolver um plano e resolver a situação antes do conflito acontecer.
E o pinguim, Glênio? Onde é que entra o pinguim?
Eu não sei onde é que ele entra, mas eu fiquei fascinado pela transformação do Colin Farrell, cara.
Sim.
Foi um troço assim. Ele não, você olha a foto do pinguim, os vídeos ali, o trailer, tudo. Você não consegue ver um Colin Farrell ali. Eu acho que eles estão trolando a gente. Em algum momento eles vão falar: ó, galera, não é o Colin Farrell, é um outro ator.
Vai ser tipo o mandarim do Homem de Ferro 3.
Exato, exatamente.
Por favor, não.
Não, mas realmente, cara, não dá, você não vê ali, né?
Não, não dá para ver. Ele ficou bem boa a caracterização.
Mas assim, uma coisa eu tenho que dizer do trailer, que como eu falei, para mim foi o ponto alto do trailer, aquela cena dele vindo de ponta cabeça, né, com o carro capotado do pinguim. Mas eu vou ficar muito frustrado porque assim, ou ali já é o fim do pinguim, né, e daí já entregaram isso no trailer. Ou, sei lá, vai ter uma reviravolta ali que eu quero uma explicação muito bem dada ali, porque pra mim
Cara,
ali era pro pinguim tá morto.
mas é aí que tá, cara. Você tem que lembrar que o Batman ele prende muito o vilão. E eu acho que o maior mote que a gente tem em todas as HQs, jogo do Batman, é ele executar uma prisão no começo do jogo, filme, série, tudo que é. E tipo, na metade a pessoa sair por alguma razão e ir atrás do Batman de novo. Eu acho que eu espero um tipo de reviravolta desse. Talvez aquilo seja a primeira prisão do Pinguim e depois ele vai fugir de novo por alguma razão, sei lá.
É. Pode ser. Inclusive, a perseguição talvez possa ser até, de repente, a primeira cena,
Exatamente.
né? Aí tudo bem.
E, cara, sai um trailer, a gente começa a ver a galera pirando com teoria sobre tudo que tá acontecendo, né?
Nossa, eu evitei todas.
Tem duas coisas que eu achei bem legais nesse trailer, além de tudo que a gente já discutiu. Uma das coisas é em relação à trilha sonora, que provavelmente vai ter uma bem marcante para esse filme. E também uma coisa que muita gente já comentou foi o uso da cor vermelha, né? Em vários momentos, inclusive os
Eu vi
dois
isso.
pôsteres que saíram estão em vermelho. E tem uma das cenas que no trailer que mostra uma luz vermelha em um determinado lugar. E daí a galera tá pirando porque tá falando que aquilo é um uso da luz vermelha. Que eles devem estar deixando preso ou o Super-Homem ou a Supergirl, porque a luz vermelha, em tese, deixa eles sem os poderes do nosso Sol, né? É igual eles seriam em Krypton,
É,
por
que seria o
exemplo.
Sol de Krypton, sim.
E que daí aquela luz vermelha naquele momento era por causa disso.
Uau!
Cara, eu vi mais de uma pessoa falando isso. Isso me assusta e eu espero de verdade que eles só estejam fazendo uma piada em relação a isso, mas não foi o que eu senti quando eu tava lendo esses comentários, cara.
Não, cara, o pior é que eu acho que o pessoal eles têm muito isso na DC de crossover, crossover, crossover. Porque é o que a gente recebe com os filmes da DC. Quase todos os filmes da DC que saíram recentemente, eles eram um crossover. Então, eu acho que o pessoal já espera isso, cara.
E não só filme, né? Mas as séries, o seriado da CW
Sim,
é
sim.
crossover atrás
São crossovers
crossover.
inteiros, exato. Mas
Mas.
assim, cara, eu espero também que seja um filme do Batman. Não é porque eu não acho que não seria legal o que está sendo mostrado dele soltar um super-homem, uma supergirl ali. Mas, cara, eu acho que eles precisam ter paciência e dar. A frase em inglês é baby steps, né? É dar um passinho de cada vez,
Sim.
cara. Porque senão, cara, vai ficar muita coisa.
Uma coisa que a galera tem que lembrar é que o Batman é um vigilante. Ele é o cara das ruas. Deixa o cara um pouco nas ruas, meu. Sabe?
Sim,
Tipo,
porque a gente não
lidar
conhece esse
com
lado do
bandido.
Batman. Exato. Nos filmes atuais. Tipo, no do Nolan a gente teve isso algumas vezes, mas na maioria das vezes a gente não tem esse Batman vigilante. A gente tem o Batman, o cabeça da Liga da Justiça. O cara que tá enfrentando alienígenas e. Isso não é o Batman.
Exatamente. Então, é isso que eu quero. Eu quero um filme pé no chão de investigação com um cara vestido de morcego.
Muito pé no chão, o cara vestido de morcego.
E só uma ressalva, eu fiquei muito chateada
Lá vem.
que no trailer tem uma hora que a Serena pergunta pra ele assim, ah, quem é você? Eu acho que é a Serena que pergunta. Eu pergunto pra ele assim, tipo, quem é você?
Ah, sim.
E, cara, eu queria que ele falasse, I'm Batman. Mas
ele,
não,
ele fala, I'm Vengeance.
É, eu sou a vingança. É.
Eu fiquei também, poxa.
Tá tudo bem. A gente espera. Deve ter algum
momento.
É a vida,
é a vida.
Então, em uma escala de importância pro universo cinematográfico da DC, eu acho que o trailer que é mais importante de todos os que passaram na fandom foi o do filme do Flash. E o filme tá flertando ali com a ideia de multiverso também. E a gente viu Ezra Miller como Flash novamente. E a gente já sabe que provavelmente o filme vai trazer o Ben Affleck e o Michael Keaton com as suas respectivas versões de Batman.
Pera. Só tá confirmado que vai ter mais de uma pessoa como Batman no filme?
Confirmado não.
Porque...
É aquela coisa.
Eu quero dizer que aquele Batman do final não é o Bruce Wayne.
Não é o Bruce Wayne?
Não. Eu aposto que é um Thomas Wayne.
Ô, louco.
Eu jogo assim na cara. E eu jogo porque o trailer, ele flerta
muito...
Thomas
é o pai?
Sim.
Sim.
Sim. O Thomas é o pai na realidade que quem morre é o Bruce Wayne. E eu não vou falar muito porque se for isso eu vou acabar de falar muito spoiler. Então eu não quero falar o que eu queria falar em seguida. Eu me toquei disso agora. Mas o fato de ser o Thomas Wayne, o Batman, altera todo o como o Gotham é. Porque ele é um Batman diferente do Bruce. Ele não é aquele Batman que eu não mato. Ele é aquele Batman que anda com duas pistolas dando tiro.
Legal.
Exato. E tipo, a surpresa de você tem três flashes na cena, olhando pra um Batman pedindo pra ele ajudar.
Não. Opa, dois flashes.
Dois flashes? O outro
dois
é
flashes.
O reverso?
Não, não. Quem não que tem é o reverso, porque senão ele ia estar andando pra trás. É a isso. Supergirl.
Ah, beleza, obrigado. Eu não tinha reparado isso. Tá bom, eu vi três figuras vermelhas e eu pensei, não, três flashes, mas foi muito rápido, porque são flashes, enfim, parei. Tá, mas...
Nossa, chorei!
Inesperada essa piada, inesperada.
Essa fica. Mas assim, tipo, toda a cena que segue, ele, o Barry Allen mesmo, né, tirando ali de cima... aquela capa do carro dizendo uau, não parece ser ele vendo o Batmóvel que ele está acostumado. Parece ser ele vendo uma coisa que é muito mais dark e ao mesmo tempo muito mais cool de se ver.
Porque protesto, Batmóvel... Jereg.
Oi, por quê?
Protesto. Sabe o que ele está vendo? Ele está vendo o Batmóvel clássico do Tim Burton.
Exato, mas é isso que é o Batmóvel que o Thomas Wayne usa. Ele é basicamente um carro que parece um carro de morcego, que parece ter sido decorado, tunado, assim.
Eu tenho certeza que é o Batman do Tim Burton, cara, só por causa da silhueta ali, que tem aquela cabinezinha em cima, lembra, que abria?
Sim, sim.
Eu tinha esse carrinho de ficção, cara, que abria e fechava, assim, muito legal.
Ó, eu não vou tomar nenhum lado nessa discussão, mas eu tô torcendo pro Jereg tá certo só pra nós sermos o primeiro podcast do mundo a trazer essa teoria confirmada pros nossos ouvintes.
Mas eu acho que com tudo que eles flertaram, e vamos colocar assim, com toda a hype que a gente tem dentro do Snyder Cut, você ter o Flash dentro do Snyder Cut, fazendo o tempo voltar, e você criar um filme do Flash assim... Existe uma possibilidade muito forte de você fazer aquilo que sempre acontece com o Flash, que ele voltar no tempo, fazer uma bagunça, e quando ele retorna, ele vê, opa, peraí, o que eu salvar a minha mãe não foi uma boa escolha, eu vou ter que voltar lá e desfazer isso, porque o mundo tá sofrendo com isso. E eu acho que faz parte do crescimento do Flash na DC isso, é uma coisa que ele tem que passar, pra se tornar um dos melhores heróis que ele sempre vai ser. Mas eu vou dizer que, por mais que eu imagine e espere e torça pra que seja isso, eu acho que é um assunto que eu já vi muitas vezes ser repetido e talvez, pra algumas pessoas, fique me cansativo. Mas é algo que, indica muito e parece muito legal se for.
Joreg, você acabou de falar dele salvar a mãe dele. Será que é isso que aparece na cena do trailer, que ele tá quase tocando numa senhora assim?
Eu acho que a cena do filme que ele tá quase tocando foi quando ele conseguiu voltar. E ele se tocou que ele conseguiu salvar a mãe.
Isso é um problema, então. É isso
Não,
que você está
não é um
dizendo.
problema porque foi o que ele quis fazer. Só que ele, como ele alterou a linha do tempo, ele não salvou só a mãe dele. Como ele salvou a mãe dele, o pai dele nunca foi preso. Como o pai dele nunca foi preso, os policiais foram para outro lugar. Como os policiais foram para outro lugar, eles agiram de outra forma. E gera um efeito gigante. E um desses
Borboleta é o
efeitos,
nome desse
isso,
efeito.
exato. E um dos efeitos que acontece é o fato de que quem morre no assalto com o Bruce Wayne e os pais dele é o Bruce, e não o Thomas e a Martha.
Caraca!
É, cara.
Efeito borboleta demais. E agora tudo faz sentido. E os caras querendo pegar o Michael Keaton, fingindo que é um Bruce Wayne de outra realidade, mas daí pegar o Michael Keaton para fazer o papel do pai do Bruce?
Você entende? E ficaria
Mind blown.
muito legal isso, cara, porque o Michael Keaton ele vai pegar uma caracterização que a gente já tem um Batman instituído de quem é o Batman, e você pega o Michael Keaton como sendo, ó, eu sou o Thomas Wayne, eu sou outra pessoa, entende? Ah, por que que se tornou o Batman? Ah, porque um criminoso matou meu filho e eu busco acabar com o crime em Gotham, porque meus recursos não deram boa. E tipo, é muito legal isso, é muito legal essa ideia.
Você acabou de deixar o trailer 300% mais legal para mim agora.
Muito obrigado. De nada.
Se não for isso, eu vou ficar muito chateado.
Cara, se não for isso, eu também
Contratem o
vou ficar.
Joreg para roteirista.
Mas é que essa é toda. Isso é o plot do Flashpoint Paradox. Então, eu acredito muito que eles estejam tentando pegar muito mais coisa do Flashpoint.
Deixa eu fazer duas perguntas, então, se vocês puderem me responder. A primeira é: o segundo Flash, eu até pausei na hora que aparece ele de frente e tal, mas eu não consegui bater o martelo. Ele é o Ezra Miller fazendo um segundo papel? Ou é um outro ator? Vocês sabem?
Putz, boa pergunta, eu não reparei isso, porque tá de máscara também,
Eu
né?
não sei.
Sim, mas são parecidos, assim, a fisionomia é muito parecida. E daí as outras cenas, tipo, aparece ele de costas, aparece ele de lado, né?
Acho que foi proposital.
Sim. E a segunda pergunta, que eu acho que o Joreg vai poder explicar melhor para mim, e eu acho que a gente já conversou sobre isso antes, mas vamos lá. O que são os Novos 52? Que eu vi gente falando que podia ter alguma coisa a ver com esse filme.
Os Novos 52 são um reboot que foi feito da DC. Para você. Porque o Super-Homem era muito forte, a Mulher Maravilha era muito fraca porque ela deveria ser, o Aquaman era inútil. Então eles rebootam todos os personagens, rebootam a Liga da Justiça, nerfam o Super-Homem pra caramba. E eles criam uma nova história baseada naquilo. É a mesma história contada, só que ela é contada sobre uma narrativa de os personagens agora são mais fracos, né? Então, você tem temas mais próximos à nossa realidade. O Flashpoint faz parte dos Novos 52, por isso que é muito relevante você comentar. E o Flash do Flashpoint faz parte dos Novos 52. Os Novos 52 é a série animada que introduziu muito pesado a Liga da Justiça Obscura, que introduz pra gente o Esquadrão Suicida, como a gente tá vendo ele agora nos filmes, e muita coisa dos desenhos dá muito certo. Só que em questão de fazer isso em desenho é muito fácil, porque o público que assiste desenho da DC, a gente tá lá por uma história e você sabe que aquela história não precisa necessariamente ser ligada a outra coisa. Enquanto dentro do cinema você sabe que ela vai ser ligada a um outro filme. Eu acho que esse é o risco que eles correm em fazer umas adaptações baseadas no Novo 52, porque os Novo 52 eles têm essa estrutura de quadrinho e desenho, que eu não preciso me preocupar com continuidade. Eu posso literalmente estralar o dedo e dizer, foi tudo um sonho.
E você, Grênio, comente conosco o que que você acha.
Olha, eu não sei muito o que esperar desse filme aí. Ele tá marcado a estreia prevista para novembro de 2022, então ainda tem um tempinho até lá. Eu, sinceramente, não sei se eles vão tentar unir tudo, como a ideia de multiverso do MCU, ou se eles vão simplesmente introduzir uma nova linha de história no universo cinematográfico da DC. A ideia poderia ser, como o Joreg falou, trazer o Thomas Wayne como Batman, ao invés de você simplesmente trazer todos os Batman já existentes para dentro de um mesmo universo. Mas, pô, não dá para saber qual que é o plano deles, e isso deixa muito obscuro qual que é o plano deles em relação à continuidade do próprio universo da DC nos cinemas. Então, eu acho que foi um trailer legalzinho, traz muito mais perguntas do que respostas, provavelmente.
Sim, acho.
Ainda mais depois de tudo que o Joreg fica trazendo aí de loucuragem pras ideias.
Mas não tem luz vermelha, né? Só pra lembrar. Não tem nada em luz vermelha.
Tem luz vermelha também, cara. E nos comentários eles também falam que pode ser de Super-Homem, cara. Okay. Então, aparece luz vermelha, é o Super-Homem.
Mas e aí que tá? Eu vou ser irônico e dizer, no Flashpoint você não tem a presença do Super-Homem, porque o governo norte-americano capturou o Super-Homem antes e prendeu ele numa construção com a luz vermelha na sala.
Ah, não. Ah,
sim, cara.
Aí vai dar razão pros loucos do Reddit. Você entende?
Eu acho que eles não deveriam fazer isso nesses filmes, mas no filme do Batman, desculpe. Mas, por exemplo, no filme do Flash eu não acho que seja um problema, porque o Super-Homem já foi introduzido pro Flash.
Vamos banir o uso da luz vermelha nos filmes da DC.
A cor vermelha não pode ser usada como luz na DC.
Isso, que senão
como luz ambiente, vira loucuragem. Como luz ambiente, deixa eu arrumar minha frase.
Exato.
Outro projeto que já está sendo comentado aí já faz um bom tempo é o filme do Adão Negro, que vai ser protagonizado pelo Dwayne Johnson, o The Rock.
Teu parente.
E exatamente. Somos aí da mesma linha. E a gente viu no DC Fandom um vídeo que é sobre o filme, não é exatamente um trailer por si só. É mais os atores conversando, falando um pouquinho sobre o filme, sobre o projeto. O The Rock falando um pouquinho sobre o projeto e sobre o personagem ali, que, segundo ele, vai redefinir a escala de poder da DC. E ele também falou que o filme está em pós-produção, e a gente já sabe que a estreia do filme deve acontecer em julho de 2022. Apesar de não ser um trailer, a gente viu um teaser, um pedacinho do momento em que o Adão Negro aparece pela primeira vez no filme. O que vocês acharam desse daí, galera?
Eu só quero deixar aqui uma fala dele naquela apresentação, que ele diz que é o filme que tem a maior cena de ação que ele já filmou.
Eu também fiquei chocado.
Eu fiquei tipo, meu Deus!
Eu também fiquei chocado com
isso. Se esse filme for tudo o que ele falou nessa apresentação, vai ser um filme que vai mudar a história dos filmes, sim, de super-herói da história, porque ele falou que é o projeto mais ambicioso, que é a melhor cena de ação, que é o papel que ele nasceu pra fazer. Tudo que ele falava em relação a esse filme era, assim, super incrível.
Sabe o que parece? Parece que quando The Rock era criança, ele ganhou uma HQ do Adão Negro. E ele era revoltado até hoje, porque ele nunca tinha tido um filme do Black Adam. E agora ele não só vai ter um filme, como ele é o Black Adam.
Então, você vê assim, você pegar as entrevistas e coisas que ele falou do filme, porque faz um tempão que fala de si, Adão Negro, né? Cara, ele é sempre extremamente passional sobre o que ele tá falando do filme. Então ele deve estar empolgadaço. E eu ficaria empolgado também se por acaso eu soubesse quem é Adão Negro, mas eu não sei.
Eu sei. O Adão Negro, eu acho que ele voltou pro foco muito grande, vamos de novo falar com os Novos 52. Porque o Adão Negro, dentro do Novos 52, ele aparece meio como antagonista, meio como herói. Ele entra meio na ideia de anti-herói ali dentro.
Tá, mas o que ele é? O que come? Onde vive?
Cara, ele é muito forte.
É isso.
Tal qual o The Rock.
Cara, ele é um personagem que é tão forte quanto o Batman. E ele tem...
Batman?
Contra o Super-Homem.
Pô, cara, aí já não é muito difícil. Você tá colocando ali, cara, uma competição muito fácil pra
exato,
ele.
Exato, até o Becker deve ser mais forte que o Batman.
Eu tô rindo aqui.
como eu dizia, que ele é tão forte quanto o Super-Homem e tão resistente, acredito eu, e ele não tem as fraquezas do Super-Homem, né? Então, isso dá para ele uma vantagem muito grande, e em algumas vezes já foi explorada até como o Black Adam sendo mais forte que o Super-Homem. Então, acho que quando ele fala isso de inverter essa relação de poder, seja de tirar o Super-Homem do topo, porque o Super-Homem tem uma fraqueza extrema com Kryptonita, né? Fora toda a sensibilidade dele ao Sol e outras coisas. Então, talvez nesse nível ele realmente vá alterar uma escala de poder, porque ele, em teoria, seria mais forte que o Super-Homem. Na prática, a gente não sabe.
Mas o que que ele é? Ele é um alienígena? Se eu não me engano, ele tem alguma ligação com o Shazam, né?
Cara, se eu não me engano, ele é como se ele fosse o outro lado da moeda do Shazam.
É, exatamente. É como se fosse a versão do mal,
Isso.
assim, a contraparte maligna do.
É o Shazam reverso.
Isso.
Tipo isso.
Cara, pior que na DC isso é muito comum, cara. Mas, tipo, é uma coisa que não é tão. Eu não sei se é tão direto isso, na questão da gente pensar que ele é que nem o Flash reverso, que ele é essencialmente ele é mal. Entende? Ou como o Bizarro, que é o contrário do Super-Homem, que também essencialmente é mal, enfim. O Black Adam, ele não necessariamente é mal. Ele é uma pessoa, ele tem poderes e ele tem uma função no mundo.
Ele é um caótico neutro.
Sim, eu colocaria assim.
Quando ele surgiu, né, cara? Porque ele foi bem repaginado ali nos 952. Quando ele
Olha aí.
surgiu, a ideia é que ele tinha os mesmos poderes do Shazam, mais ou menos, o poder do mago Shazam. E daí ele acabou se corrompendo por esse poder. E foi assim que ficou, mais ou menos, né? Depois veio o Shazam normal e tal. E esse personagem, o Adão Negro, ele tem diversos superpoderes que eles são mais ou menos que provenientes das divindades egípcias. Então ele tem super resistência, velocidade, capacidade de voo, super força. E tudo isso vem dos deuses egípcios de certa forma. Então eu não sei se eles vão. Buscar. Aparentemente eles estão trabalhando um pouquinho com isso, né? Pelo que a gente viu ali na cena do teaser, eles vão atrás disso um pouco, mas eu não sei como que eles vão introduzir esse personagem, se vai ser diretamente assim, ou se vai ser alguma coisa diferente. Eu acredito que eles vão talvez buscar essa mesma linha, por ser a contraparte do Shazam, né? E já ter um Shazam no universo da DC dos cinemas. Então. Vamos ver como que eles fazem.
É, e que por acaso a gente tem que dizer para as pessoas que talvez seja relevante ver Shazam.
Que eu, inclusive, não vi
Eu disse
ainda.
talvez.
E derivado do filme do Esquadrão Suicida do James Gunn, que inclusive a gente fez um episódio sobre o podcast recentemente aqui, que foi lançado nesse ano. O John Cena vai voltar e vai protagonizar uma série sobre o Pacificador, que vai estrear em janeiro de 2022 no HBO Max, com 8 episódios, também sob a responsabilidade do James Gunn. E o que vocês acharam desse trailer aí, galera?
Eu não achei nada. Tipo, eu olhei assim e falei, por quê? Era
Cara,
um
o
negócio que a gente
pior
tava se
que.
questionando, né, no episódio do Esquadrão Suicida. Por que fazer uma série do Pacificador? Eu esperava, vendo o trailer, que eu ia entender. E eu não entendi.
Não, você não entendeu nada, exato.
Não.
Cara, eu acho que. Eu não sei se o Pacificador ele tem bastante gente que
Tem uma
goste dele.
fanbase?
Isso, uma fanbase. Mas, cara. Exato, você entende meu ponto? Tipo, ele é alguém que. Eu não lembrava que existia e eu tive que procurar. Eu admito isso. E eu não sei o quanto é relevante. Talvez eles queiram explorar, usar outros personagens. E eles viram que, apesar de tudo, personagens estilo a Harley deram muito certo. E, apesar de tudo, ele é um personagem mais cinza nesse ponto. Então, talvez por isso eles queiram colocar ele ali. Mas eu não sei dizer. É uma aposta, eu acho, deles.
Cara, pra mim ele pareceu, tipo assim, um crianção musculoso de 30 anos com daddy issues. É isso.
Mas é o que ele é, cara. É exatamente o que ele é, cara. Você não tá nem. Foi uma ótima descrição. A coisa boa do filme vai ser o John Cena, cara, porque ele tá divertido no papel. O personagem é irritante, o John Cena não.
É, mas eu acho que vai ser justamente isso. Quem assistir seriado vai ser por causa do John Cena e do James Gunn. Não vai ser por causa do Pacificador ou da relação dele com o filme do Esquadrão Suicida.
Sim, exatamente.
Mesmo porque eu nem sei se vão fazer uma relação, né? Que não tem muito que falar dali. A única coisa eu acho que vai ser que ele fala até no começo, que ia ser preso e tal, por causa das coisas que ele fez, e daí ele não vai ser mais. Acho que é só isso, é só pra dar o plot inicial, né?
Pois é, cara, porque não. Eu não sei, cara. Eu não consigo ver ele como um anti-herói no estilo de um Deadpool, apesar dele ter uma. A mesma ideia por trás de ser uma pessoa que tenta fazer o bem, só que de um jeito completamente bizarro e caótico. Só que ele não é uma comédia como o Deadpool é, ele é uma comédia forçada. Eu acho que.
Pastelão.
Isso! Ele não é bem pastelão porque o Deadpool é comédia pastelão. Entende? O Deadpool tem umas piadas que você olha, cara, essa piada é idiota, mas elas funcionam. Porque o Deadpool, ele é um personagem que ele tá literalmente quebrando aquela quarta parede. Ele tá quebrando aquela ideia de que ele tá num filme pra você. Então funciona pra ele essa piada. Mas ali não funcionou.
O que eu digo de pastelão é, por exemplo, lá tem aquela cena que ele tá descendo pelas sacadas do prédio lá e ele vai tipo se quebrando e tal. Cara,
Sim.
é três patetas isso aí, né? Então, não sei, não me chama atenção.
E eu acho que se a gente vai falar de Deadpool, o Ryan Reynolds é um ator que casou
Sim.
perfeitamente com o personagem. E eu acho que inclusive o Ryan Reynolds ele traz uma energia caótica pro personagem que contribui para aquelas piadas darem certo. No caso
Exatamente.
do John Cena, eu não consigo ver isso acontecendo ali, cara. Eu não tenho, já falei antes no episódio do Esquadrão Suicida, não tenho nada contra o John Cena, inclusive eu acompanhava ele quando ele tava na WWE ainda, e não tenho nenhum tipo de problema com ele, mas cara, não consigo ver aquele personagem do Pacificador funcionando dentro do filme do Esquadrão Suicida. E eu não consigo ver esse personagem funcionando numa série avulsa, cara.
Cara,
Então, não sei.
eu jurava quando eu comecei a ver o filme do Esquadrão Suicida que o personagem ia morrer em algum momento, porque eles vão ter que tirar esse cara daí. Mas ele não morreu.
Não,
E
e
tipo, e
outra,
quando ele morreu, ele não morreu.
ele tinha que ter morrido. Tipo,
Exato, tipo,
digamos assim, o ferimento dele era fatal. Aí os
entende?
caras ressuscitaram por quê? Porque iam fazer uma série. E pra mim é bem o que o Grande falou. O apelo da série é o John Cena. E é isso.
Nessa edição da DC Fandom foram anunciadas várias animações para 2022, que incluem filmes e curtas. E eu vou dar um resumão aqui, porque se a gente entrar em detalhes sobre tudo, esse episódio vai durar 5 horas. Então vamos lá. Vai ter uma animação da Mulher Gato chamada Catwoman Hunted, um crossover de Teen Titans Go e DC Super Hero Girls, um filme do Super Lanterna chamado Green Lantern Beware My Power, uma animação de CGI chamada Battle of the Super Sons, uma nova edição do Batman Longo Dia das Bruxas em 4K, um curta de Constantine, e aí o que me chamou mais a atenção é uma animação chamada Batman The Caped Crusader, que vai ser encabeçada pelo J.J. Abrams, pelo Matt Reeves, que é o diretor do The Batman, filme que a gente já comentou hoje, e pelo Bruce Timm, da animação dos anos 90 lá, do Batman The Animated Series. E ele falou que esse novo desenho vai ser, entre aspas, mais Batman The Animated Series que o próprio Batman The Animated Series.
Então,
Então, o que que vocês têm aí? O que que vocês acharam disso?
esse desenho para mim vai ser que eu vou brincar assim com a frase, mas ele é o reboot do reboot, né? Porque ele é você pegar o Batman Animated Series, que recebeu um reboot, eu não sei se foi uns 5 anos atrás ou uns 6 anos atrás, que não fez muito sucesso, porque eles queriam colocar temas mais adultos, uma forma melhor de se colocar só o Batman, e não funcionou. Tipo, a estética do desenho não deu certo, o desenho em si não deu certo. E então eles estão de novo rebootando aquilo e tentando voltar pro que era aquele Batman que a gente via de manhã cedo no SBT, se você é velho que nem nós três. E, né, tem que lembrar essa parte. E ele é um desenho que tem um potencial enorme, até pelo que eles estão tratando, que eles não querem colocar aquele Batman que você conhece. Então eles querem entrar e você vai ver o Batman pegando um binóculo e olhando ao longe, não com uma bate-luneta. O Batman, ele não vai pegar e tirar do cinto de utilidades dele qualquer coisa que ele precise. Ele vai, ao
Cartão de
longo do
crédito.
tempo, esse ele vai ter com certeza, tá bom? Mas ao longo do tempo ele vai desenvolver coisas. E eu acho essa progressão legal, porque é isso que o desenho animado tinha. Ele tinha um Batman que era muito simples no início, e com o passar do desenho, ele começou a ter mais e mais e mais e mais recursos. E isso era muito legal de você ver.
Cara, e assim, eu não sei se isso é um sentimento geral, assim, que é da nossa idade e tal, mas o Batman e o Bruce Wayne da série animada é, pelo menos para quem não tava nos quadrinhos, né, como eu, por exemplo, é o Batman que a gente conhece, é o Batman que a
Sim.
gente cresceu vendo.
É uma coisa que eu, quando li os quadrinhos, me decepcionei bastante, porque era muito diferente.
E assim, eu não sei se é uma questão saudosista minha ou não, mas tudo que eu vi de Batman da série animada, tanto os desenhos, como o Greg falou, a gente assistia no SBT, até mesmo as animações que tiveram várias animações daquele mesmo arco, elas sempre foram muito boas, muito bem exploradas, as histórias elas eram fechadinhas e tal. Se eles conseguirem manter essa atmosfera, essa essência, e pelo que o diretor falou lá, é o que eles querem fazer, eu acho que tem tudo para ser dar certo, para o desenho dar certo.
Eu acho que a coisa mais legal da série é eles tentarem mencionar a atmosfera que eles querem colocar, que é uma atmosfera de o noir, que a gente chama, que é aquela atmosfera que normalmente é colocada em preto e branco. Eles falaram que não vai ser em preto e branco, né? Que vai ter cores, mas é aquela atmosfera que é obscura, em que você sente medo do desconhecido, em que você tem um receio das coisas, porque você não sabe o que está do outro lado. Então o inimigo, o desafio, o medo, não é exatamente um medo que você tem porque o vilão é muito forte. Você tem um medo porque você não sabe o que você está enfrentando. E eu acho que isso é a essência do Batman, que ele enfrentar o vilão que necessariamente se esconde, que comete os crimes, e a função dele é trazer esse vilão para uma luz, revelar quem ele é e levar ele preso.
Primeiro, que não seja uma luz vermelha. E segundo, que eu acho que é a pegada do próprio The Batman, né? Então
Sim,
talvez
sim.
as produções estejam tentando trazer de volta pro Batman essa atmosfera que vem dos quadrinhos, da parte mais, dos anos de ouro, né? Do Batman.
É a atmosfera que todo mundo liga ao Batman automaticamente.
Eu tô empolgadaço com essa animação. Porque os desenhos da década de 90, pô, fizeram parte da minha infância, obviamente. Mas, cara, o desenho do Batman, o desenho do Super-Homem, o desenho dos X-Men, o desenho do Homem-Aranha e depois o Batman Beyond foram, pra mim, animações que foram sensacionais, cara. E se eles conseguirem trazer um pouco da essência do desenho antigo do Batman pra essa nova animação, vai ser muito legal. E o Bruce Timm, que é um dos caras que tá por trás disso daí, ele tava por trás do Batman The Animated Series e também do Batman Beyond e de mais uma porrada de animação da DC. Então eu acho que por esse aspecto tem muito para dar certo. O meu maior receio, nisso para falar a verdade, é o J.J. Abrams. Eu não consigo confiar mais que ele
Sim.
vai fazer uma coisa que vai ser boa do começo ao final. Ele tem muitos méritos, eu acho que muitos dos filmes dele são legais de assistir, tem um entretenimento bacana e tal, mas infelizmente ele tá meio que se perdendo em tudo que ele faz, cara, e eu não sei, eu perdi a confiança completamente em qualquer projeto que leve o nome dele. No começo eu quando colocavam ele no projeto, era, nossa, ele vai trazer uma visão boa, um visionário diretor, tipo o Zack Snyder falavam, né?
Uhum.
Mas é... Cara, eu não consigo mais. Quando tá o nome dele no meio do negócio, eu fico com o pé atrás, cara. Não significa que vai ser ruim, mas significa que... Bom, vamos com cautela e com atenção aí, porque pode ser que a coisa perca a mão em algum momento.
Pode ser que na primeira temporada o Coringa morra, e daí na terceira temporada, em uma linha, ele fala que ressuscitou, né?
Exato, exato. É. Exatamente. É.
Mas isso é engraçado, né? Porque é bem o que você falou. Às vezes a galera, digamos assim, um tempo atrás, ou até hoje mesmo, dependendo do que a pessoa acompanha, ela vê assim, caramba, uma animação que o J.J. Abrams vai fazer é o que chama atenção. Mas pra quem já tá ressabiado, cara, aí que fica o pé atrás, né? É exatamente o motivo dele tá com o nome ali que você não sabe se vai ser tão bom. Mas um negócio que eu queria comentar, que eu tava pensando agora quando você tava falando, Glenn, de todos esses desenhos, que realmente também... Acho que tirando Batman Beyond, que eu não consegui assistir e tal, são os desenhos que eu também cresci assistindo. E eu tava pensando aqui enquanto estava falando no que talvez fizesse eles tão bons. E eu acho que a diferença principal deles para os desenhos mais atuais que a gente tem, até outros reboots, por exemplo, Homem-Aranha, eu acho que teve uns 3 reboots diferentes.
Um monte
X-Men
de reboot.
Teve o Evolution, teve Wolverine, X-Men, por aí vai. Eu acho, cara, que a questão é... Esses desenhos mais antigos, eles não tratavam a criança que assistia como criança, sabe? Ele tinha
eu
uma seriedade, tinha um peso,
é isso,
cara.
Eu acho que os desenhos atuais, eles trataram os assuntos mais pesados. Só que a gente teve um problema muito grande de censura passando na televisão.
Sim, sim.
E esses desenhos precisaram ser alterados para um público mais jovem poder assistir.
Eu diria infantilizado.
Isso, mas exatamente. Mas é porque para passar na censura, eles precisavam ser infantilizados para que a censura fosse livre. Porque eles não queriam que o desenho fosse aquela coisa, ah, é um desenho para 14 anos. Não, eu quero que o desenho seja livre. Eu quero que todo mundo possa.
O que é engraçado por questão de tempo também, né? A gente sabe que os tempos eram outros e tal.
Sim.
Mas ainda assim, eu acho que, tá, você vai cuidar pra não tratar sobre morte com uma criança de 12 anos, sei lá, uma criança de 13 anos. Mas, cara, no momento, digamos assim, a essência de super-heróis, de quadrinhos, do que tem que ser apresentado ali, eu acho que passa por esses estágios. Se lembrar, né, o X-Men, primeiro episódio, o X-Men morre.
O Morph morre.
então... É um negócio que é chocante, claro, né? Mas...
E se você nunca viu a série antiga do X-Men depois de 30 anos, desculpe, você tomou um spoiler.
É, e um spoiler do primeiro episódio, né?
Sim.
Então, convenhamos, gente. Mas se você nunca assistiu, ó, Disney Plus tem, assistam, vale a pena.
Mas o Morpho volta, não se preocupe.
Mas o que eu quero...
Não satisfeito em dar um spoiler do Joreg Vai e mete um segundo.
Exato.
Mas o que eu quero dizer assim é que é bem isso. Eles tratavam... Não tinha uma violência gráfica, que eu acho que é o pior, né? Mas é uma temática assim que ele não tá subestimando a criança que tá assistindo. Eu acho que é aí que essas histórias faziam tanto sucesso.
Mas eu ainda acho que o problema maior disso é a censura que a gente tem hoje em dia, porque com a ideia de querer liberar o desenho como livre, esses desenhos não passam. O Teen Titans Go foi um desenho que é muito infantilizado e ele fez muito mais sucesso que o Teen Titans, que é o desenho que deu origem a ele, pelo simples motivo que o Teen Titans tinha uma censura e ele não.
E agora, se tratando de jogos, vamos comentar primeiro aqui que a gente viu um trailer de um jogo do Esquadrão Suicida que está sendo desenvolvido pela Rocksteady. O jogo ele se chama Suicide Squad, Kill the Justice League, e o trailer não mostrou o gameplay, mas ele mostrou que o Esquadrão vai ser composto ali por 4 personagens, que é a Harley Quinn, o Capitão Boomerang, Tubarão Rei e o Deadshot. E aparentemente o que tá rolando ali é que o Brainiac controlou os membros da Liga da Justiça e o Esquadrão Suicida agora tá com a missão de matar a Liga da Justiça. Portanto, o nome. O jogo ele vai ser lançado em 2022 para PC e para os consoles da nova geração, então PlayStation 5, Xbox Series X e S. E ele vai ter um formato co-op online para até 4 jogadores e também vai ter o modo single player de campanha.
Eu só quero fazer um comentário. Qual a tara das pessoas com o Capitão Boomerang? Ele é um personagem que não faz nada.
Para mim, o que mais surpreendeu não foi nem isso. Para mim foi... Não, vamos chamar esses 4 caras pra brigar com o Super-Homem.
Não, tipo, a premissa...
Contra a Liga da Justiça, de maneira geral, cara. Quando eu vejo ali a Liga da Justiça chegando, cara, o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha, o Super-Homem. Cara, que esses 4... Eu quero muito ver qual que vai ser o rolê do jogo aí.
Cara, eu acho que ele vai ser um jogo que vem pra rivalizar... O Marvel Avengers.
Eu acho que ele vem pra rivalizar, na verdade, o Guardiões da Galáxia, cara.
É.
Cara, o problema de não ter tido um gameplay me traz muito aquela noção ruim do Marvel Avengers, por isso que eu tô mencionando. Uhum. Que é aquela noção de que o jogo ele vai ter uma história curta e um monte de missãozinha online pra você jogar e co-op e tudo vai ter microtransação.
As famosas microtransações.
Mas, cara, é o problema do Marvel Avengers e é o problema que esse jogo tá literalmente apontando que vai ter.
Cara, eu já vejo o contrário. Eu acho que, vendo a negativa que Marvel's Avengers teve, eles podem ter fugido disso. Eu acho que o próprio Guardiões da Galáxia, pelo menos pelo que deu pra entender aí dos gameplays que a gente já viu na E3, na PlayStation Showcase... Eu acho que eles vão pegar mais no estilo do que foi o jogo do Homem-Aranha, que foi muito bom.
Uhum.
Só que com essa pegada um pouco mais em grupo, né, no Guardiões da Galáxia, no caso, ele vai ser single player, você vai usar só o Star-Lord, mas tem os outros. E se eles conseguirem fazer aí nesse jogo... do Esquadrão Suicida, que você possa trocar os personagens, ou... Cara, se tivesse um co-op local, eu ia achar fantástico. Né? Se for só multiplayer, aí já fica mais chato. É. Porque o legal seria jogar esse tipo de coisa maluca, porque com certeza vai ser um jogo louco, né? E com aquela pegada de comédia, de humor ácido, de humor negro e tal. E se de repente jogar com amigo, jogar com companheiro, companheira, devia ser muito divertido. Mas pelo jeito não vai ter. E o que eu falo é... A cinemática tava super legal. Mas e o gameplay, né? O gameplay que,
sim,
que é onde pega. E como o Grêmio falou, como é que funciona esse plot, né? Você vê na cinemática lá o Lanterna Verde, ele pega, ele cria um monte de submetralhadora ali. Todas verdes, obviamente. E a galera tem que fugir disso. E aí, né?
O que eu acho, assim, o meu chute de o que vai acontecer é se o Brainiac tá por trás de tudo, eles vão dar um jeito de desativar, sim, o controle do Brainiac sobre os membros da Liga da Justiça. Porque bater de frente com eles não vai dar, né?
É isso que eu ia dizer, eles têm que dar um jeito de contornar a situação. Mas, cara, honestamente, sendo um jogo, vamos colocar assim, quem seriam os problemas ali? O Lanterna Verde é um problema, mas ele tem um limite... O Flash é um problema muito grande. Super-Homem sempre existe em pedras verdes por toda a metrópole. Então,
e luzes nunca... vermelhas.
E luzes vermelhas, então ele nunca é um problema. É. Tá. E Mulher Maravilha, talvez. Então, não sei, cara. Eu vejo como...
Que é basicamente a Liga da Justiça inteira.
Basicamente, a Liga da Justiça é um problema.
Não,
é.
Mas, por exemplo...
Eu não sei se vai ter o Ajax, mas ele também seria,
cara,
um
se
problema.
Se tiver o Ajax... Não, mas aí que tá, cara. Eu acho que eu não vejo esses personagens que estão ali como em um jogo não conseguirem lidar. Dentro de um jogo eles conseguem lidar. Obviamente que dentro de uma HQ, de um filme, seria absurdo fazer eles lidarem com isso. Mas em mecânica de jogo, cara, a gente tem o Batman no Arkham Asylum, ele luta contra o Mudface na porrada. Ele luta contra o Bane na porrada. Então, eu acho que é possível em mecânica de jogo isso.
Cara, e assim, eu acho que ia ser muito legal se eles não tivessem que tomar ofensiva, mas sim uma defensiva, sabe? Em alguns momentos você tem que fugir do Super-Homem. e não
Cara, eu acho que seria
confrontar
muito
ele.
legal isso. Eu acho que seria muito legal isso. Eu concordo. Eu queria ver umas cenas assim.
É. Enfim, eu vou esperar um pouco mais, mas eu vou dizer que já me interessou. Pelo menos chamou atenção.
É exato, é aquele jogo que deixa você no mínimo curioso para saber como vai ser.
É, me interessou, mas não me conquistou ainda. Tô esperando ver mais para ter um veredito. E agora, para finalizar aqui esse episódio de hoje, um outro jogo que também teve o trailer na DC Fandom foi o Gotham Knights, que também foi um trailer cinematográfico sem gameplay, então a gente não tem ideia de como que vai ser, mas a gente tem aquela noçãozinha, né? E o que a gente pôde ver é que os personagens principais desse jogo vão ser o Robin, o Asa Noturna, a Batgirl e o Capuz Vermelho.
Abaixo, família.
E que o. É, a Bat-Família. E que o jogo ele foca na Corte das Corujas. E pelo que eu vi, o jogo vai ser um RPG de ação em mundo aberto. Vai ter um modo co-op online para dois jogadores e também um modo single player de campanha. E ele vai ser lançado, a previsão é pro ano de 2022 agora.
Duas coisas que eu pude notar. A primeira é que digamos, o chefão ali dessa Corte das Corujas, ele usa uma máscara igual do Round 6 ali, né? Do jogo da Lula. E
Deus
ele parece ter uma pegada meio terror, né? Meio terror psicológico,
assim
perseguição.
como a HQ da Corte das Corujas, né? Que é uma coisa mais de teoria da conspiração, poder secreto. Ele pegou bem o ambiente.
Illuminates.
Exato, exato.
É. Então, isso é legal. Tirando isso, não me interessou o jogo.
O jogo parece que ele tem aquela pegada dos jogos do Batman que fazem muito sucesso e que ao invés de você controlar o Batman, você vai controlar os outros da Bat-Família. Se ele estiver seguindo e eu torço para que ele circa, para ele siga a continuidade dos Batman Arkham Asylum, o Arkham City, que ele siga essa continuidade desses jogos. Ele tem um potencial de história que é muito bom, com uma narrativa muito bem desenvolvida. Porque o Red Hood, o Asa Noturna, o Robin, a Batgirl desses jogos, eles são muito bem desenvolvidos e eles são muito bem aproveitados em alguns jogos da série. E eu acho que usar eles de novo num jogo sem o Batman para dar mais enfoque a esses personagens ia ser uma jogada de mestre.
Então, Joreg, deixa eu colocar uma água no seu chopp aí,
E lá
Joreg,
vem.
porque esse jogo ele não tá sendo desenvolvido pela Rocksteady, que é o estúdio que desenvolveu os jogos anteriores, e portanto ele não vai ter uma conexão com os jogos anteriores do Batman. Ele vai ser uma história original e separada dos outros jogos.
É tipo os filmes
Porém,
da DC.
se. É, exatamente. E se isso, esse jogo está sendo desenvolvido então pela própria Warner Bros. Games, e se isso te faz um pouquinho mais feliz, Joreg, o jogo que a gente acabou de conversar, do Esquadrão Suicida, tá sendo desenvolvido pela Rocksteady e pode ter conexões com os jogos anteriores do
É,
Batman.
mas esse é um
Se
pro...
isso fizer alguma
é,
maneira
é,
sentido.
esse é um problema, porque não sei se faria.
O que tinha que fazer sentido não faz, e
É, o
vice-versa,
que
né?
podia não faz, enfim.
É,
Mas é
e
uma
outra
pena,
coisa,
cara, é
né?
uma pena.
Que eu fico pensando. Isso eu acho que vem dos quadrinhos até. Vendo todos os personagens ali, você vê que tanto o Asa Noturna quanto o Robin, o Capuz Vermelho, eles têm aquele uniforme tático, aquela coisa meio de luta, até um pouco furtivo e tal. E daí a Batgirl, o cara tem aquela capa amarelo-ouro. Chamando atenção
Ah,
para
cara,
tiro.
desculpa. Desculpa, o capuz vermelho tá literalmente de vermelho.
Não, ele tá só com o capuz vermelho.
Cara, ele usa um capuz vermelho.
Mas sei lá, o que mais chama atenção, eu acho que talvez pela paleta que eles
O
usam,
Robin tá
né?
de amarelo.
Não, tá de vermelhinho, vermelhinho mais ou menos ali. Mas aquele amarelo, ele fica gritante em todas as cinemáticas ali. Você vê a
Fica.
cinemática de volta, o que chama atenção é o amarelão ali da capa dela.
É por isso que a gente sabe o que acontece com a Batgirl, né?
Nossa, Jurek.
Desculpa, pesado essa, pesado essa.
Pesado,
Pesado essa.
pesado.
Perdão a todos os fãs da Batgirl.
Então é isso, nossos ouvintes. Nós apresentamos para você algumas das principais notícias, dos principais anúncios do DC Fandom desse ano. E com certeza tem muita coisa legal que vai ser lançada. Algumas coisas ainda deixam a gente meio em dúvida, como por exemplo o seriado do Pacificador. Mas a gente quer ouvir a sua opinião. Mande aí pra gente, comente nas nossas postagens do Twitter, que a gente tá comentando sobre todos esses trailers. E vamos conversando. Queremos ouvir o que você, ouvinte, tá achando sobre o universo DC na atualidade. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar o nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve!